partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Quem está sempre comigo é o meu amigo professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito, tudo bem, amigo ouvinte. Olha, satisfação muito grande termos as suas perguntas para podermos responder à luz da Palavra de Deus. Estamos lhe esperando e esperamos que a Palavra de Deus fale ao seu coração mais uma vez.
Muito bem, para você participar do programa, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é 12981510081, tá bom? Anota aí, 12981510081. Você manda a sua pergunta, a gente recebe aqui na hora. Portanto, participe, mande a sua dúvida para a gente, como essa aqui do André Ferreira. O André Ferreira tem 14 anos, professor, e ele diz o seguinte: gosto muito do programa e a minha dúvida, professor, é a seguinte. Lá em Êxodo, capítulo 10, verso 20, fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas Deus não queria que o povo fosse liberto? Essa tarefa não é a tarefa do inimigo? Então, não consegui entender.
Vou te ajudar, meu jovem. Na Bíblia, às vezes Deus é apresentado como endurecendo o coração de Faraó, e em outros momentos, a Bíblia apresenta Faraó endurecendo o próprio coração. Vou ler um desses exemplos para você. Você citou o exemplo de um texto em que Deus endureceu o coração dele. Agora eu vou lhe citar um outro exemplo em que Faraó endurece a si mesmo. Êxodo 8, 32, que diz assim: mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Então aqui claramente diz que foi Faraó quem endureceu o coração dele, não Deus. Então como harmonizarmos os dois textos? Da seguinte maneira: o que você apresentou em Êxodo 10 fala do endurecimento indireto da parte de Deus. E aqui em Êxodo 8,32 fala de um endurecimento do coração direto, feito pelo próprio Faraó. Como que Deus o endureceu indiretamente? Pelo seguinte, você lembra que Deus mandou 10 pragas, não é? E quanto mais pragas Deus mandava, mais duro o Faraó ficava. Então, nesse sentido, Deus endureceu o Faraó, mas foi de forma indireta, enviando as pragas. Agora, de forma direta, Deus jamais realmente endureceria o coração de alguém, porque 1 Timóteo 2,4 diz, né, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, diretamente, quem endureceu o próprio coração foi Faraó, de acordo com Êxodo 8,32. Então, leia Êxodo 8,32, juntamente com essa análise que eu fiz para você, e aí você vai resolver este problema do capítulo 10.
Muito bem, só lembrando a você que para você mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, ela tem que ser escrita, né? Não dá para você mandar por áudio que a gente não consegue ouvir aqui na hora, tá bom? Então manda escrita aqui que eu já recebo na minha tela aqui e você vai participar do programa, tá? Uma pergunta agora, quem mandou foi a Molly Lavanda. A pergunta dela é a seguinte: professor, é pecado fazer juramento? E gostaria de saber também se pode jurar pelo Espírito Santo. E se não cumprir, é pecado? Mas se a pessoa se arrepender, pode jurar de novo? É a primeira vez que pergunto aqui, assistiu na Mira da Verdade um dia desses e gostei muito. Professor Leandro Quadros, como que é essa questão do juramento e principalmente aí jurar pelo Espírito Santo e não cumprir?
Meu irmão, a sua pergunta foi muito importante e eu vou lhe dizer uma coisa. Você sabia que Jesus disse que não é para jurarmos mais? E eu vou lhe mostrar o texto, mas antes, deixa eu lhe explicar o porquê que Deus, no Antigo Testamento, disse ao povo que se fizesse um juramento, jurasse em nome do Senhor. O povo era acostumado a fazer juramentos e promessas para Deus, para divindades pagãs. Então Deus pediu que jurassem no nome dele para desviar a atenção das divindades pagãs, para desviar o foco das divindades pagãs e o foco direcionasse apenas ao Deus verdadeiro. Quando vemos ao Novo Testamento, Jesus, depois que passou esse problema, né, essa necessidade, Jesus orientou a não fazermos mais a nenhum juramento. Isso está em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37, que dizem assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, não devemos jurar em hipótese alguma, muito menos ao Espírito Santo.
Muito bem. A outra pergunta aqui, quem mandou foi o Ricardo de Atibaia. Obrigado, Ricardo, pela sua participação. Ele gostaria de saber o seguinte, professor. Podemos ter a certeza da salvação em Jesus? Se formos batizados em nome de Jesus e aceitamos o seu sacrifício na cruz, podemos estar certos da salvação mesmo sendo pecadores?
Com toda certeza, não apenas podemos, mas devemos. Um cristão que realmente entendeu o Evangelho e aceitou a Cristo como Salvador, ele tem certeza da sua salvação. Não porque a certeza está nele, mas por causa da garantia de Cristo. Um texto, por exemplo, que é importante você ler, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1 diz assim, ó, justificados, ou seja, declarados justos, né? Pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para termos esta paz, nós temos que estar certos da nossa salvação. Então nós somos justificados por Cristo, por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e como consequência temos paz com Deus. Então nós temos que ter a certeza da salvação não por nossa causa, mas por causa de Cristo. Né? Como diz aquele pensamento, quando olho para dentro de mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Então o cristão tem que focar em Cristo. Como diz Hebreus 12, 2, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo. Se você olhar para Cristo, você não vai duvidar da sua salvação. Agora, quem é um pecadeiro, né, que faz do pecado um estilo de vida, que não quer saber de passar pela santificação, óbvio que essa pessoa está no caminho da perdição. Mas um pecador que aceita Jesus, que tem a Cristo como intercessor no céu, como seu sumo sacerdote, que pode se achegar ao trono da graça de Deus por meio de Cristo, diz Hebreus 4, 14 a 16, um cristão tem que ter certeza da sua salvação, porque o preço pago foi muito alto, foi o sangue de Cristo.
Muito bem, muito bem. Outra perguntinha interessante, essa vem de Belém, que mandou foi o Helder Oliveira. A pergunta do Helder é a seguinte. Na Bíblia encontramos relatos de civilizações em vários continentes, porém, não encontramos relatos sobre os povos indígenas no continente americano, por exemplo. Como aconteceu o povoamento dessa porção da terra, professor?
Veja, na Bíblia nós realmente não vamos encontrar o relato desse tipo de assunto, porque a Bíblia tem como propósito ser um livro que trata da história da salvação. Né? Então, nós realmente não encontraremos detalhes científicos, detalhes... tem na Bíblia ciência, tem na Bíblia biologia, você encontra filosofia, poesia, mas agora você não encontra geografia, mas também não encontra esses detalhes. O que nós cremos é o seguinte, uma das possibilidades, né, de os indígenas terem povoado as Américas, uma das possibilidades, essa teoria é aceita por alguns e não é aceita por outros, é a teoria do Pangeia, né? Antes o planeta todo era um só continente. E a cada ano os continentes vão se separando uns dos outros bem pouquinho. Então cresce. As pessoas, alguns teóricos acreditam que os continentes eram juntos, tanto que você pode praticamente formar um quebra-cabeças, né, se juntar aos continentes. Então, como esses continentes eram mais próximos, era muito mais fácil, tanto a pé quanto através de embarcações feitas com peles de animais, povoar outras regiões do planeta. Então, é possível que tenha acontecido isso. Existe uma outra teoria da qual eu não lembro agora, mas essa que eu te apresentei é uma das que explicam este fato.
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha pelo WhatsApp, número 12981510101, ou melhor, 0081, esse é o da TV, da rádio é 0081, então 12981510081. Quem mandou a pergunta foi o Vander, ele é de Maringá, ele é adventista, e a pergunta dele é a seguinte, professor. Em Apocalipse 16, versículo 9 até o 11... fala das pragas que caíam sobre as pessoas ímpias e que elas blasfemavam contra Deus e que não se arrependiam. Mas nessa fase das pragas, o Espírito Santo ainda estava na terra? Está na terra? A porta da graça ainda está aberta? Porque senão, como as pessoas irão se arrepender? Me tira essa dúvida, por favor, professor.
O Espírito Santo não estará mais na terra? Mas aqui, qual é o que foi o propósito do autor? Não foi dizer que o Espírito Santo estaria ainda na terra, atuando sobre os ímpios. Só foi dizer o seguinte, olha, eles são tão ímpios que nem se arrepender, eles se arrependem. Então, esse que foi o propósito do texto, tá? Óbvio que, quando começar a cair a primeira praga, as pragas são juízos de Deus sobre a humanidade. Então, o Espírito Santo não continuará mais atuando em ninguém para que se converta, tá? Então, aquilo ali, o texto que diz, né, que eles não se arrependeram, é porque Deus está dizendo o seguinte, eles não iam se arrepender mesmo. Por mais que eu mandasse pragas, por mais que eu fizesse o que fizesse, eles não iriam se arrepender. E devemos também entender que do céu o Espírito Santo poderia atuar num coração de um ímpio se quisesse. Mas ele não vai fazer isso, porque a chance é agora em vida, tá? E só para o nosso amigo ouvinte que nunca ouviu falar em porta da graça, é oportunidade de salvação, tá? Nós cremos que enquanto Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós, nós temos acesso à salvação. Seria a mesma coisa que a porta do santuário, do acesso a Jesus, estivesse ainda aberta. Então, quando Jesus termina, ele sai, diríamos assim, fecha-se essa porta, diríamos assim, e aí quem está salvo, e quem não está salvo não se salva mais.
A Bíblia usa também o exemplo da própria Arca de Noé, né? Que quando a porta da barca se fechou, já não havia mais salvação para quem estava do lado de fora da arca, né? Então aquela porta se fechou, ali a graça findou. É só uma figura de linguagem, uhum, que é usada para quando estiver definido o juízo, né? Muito bem, a próxima pergunta aí, quem mandou foi o Gilmar, e a pergunta do Gilmar é a seguinte: Jesus, quando ressuscitou, as características físicas dele mudou radicalmente? Pois os próprios discípulos não o reconheceram quando ele apareceu a eles. Ele Boa mudou, pergunta. Professor?
Ele não mudou radicalmente. Por que os discípulos na estrada de Emaús, por exemplo, não o reconheceram a princípio? Porque, sobrenaturalmente, Cristo não se fez reconhecer. Veja, qual é que foi a última imagem que eles viram de Cristo? Despido e cheio de sangue. Aí aparece um homem, agora vestido, possivelmente também com aquele manto sobre a cabeça que os judeus usavam, não é? Falando de um outro assunto, eles não o reconheceram. E tinha um véu, diríamos assim, sobrenatural, para eles não reconhecerem mesmo a Jesus, até ele explicar a Bíblia para eles, porque ali em Lucas 24, 27, e depois 44, 45, é depois que ele explica a morte e ressurreição na Bíblia é que ele se revela. Então ele queria que a fé dos discípulos se baseasse não apenas numa aparição dele, mas naquilo que o Antigo Testamento ensinava sobre o Messias. E Jesus ressuscitou normalmente, não teve uma mudança radical, porque ele até comeu na presença dos discípulos, né? Por exemplo, aqui em Lucas, vamos ver aqui, Lucas capítulo 18, a partir do verso 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito mau, né? Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Então ele está dizendo, não teve nada de radical na ressurreição dele. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então não tem nada de radical na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou normalmente, assim como um justo será ressuscitado.
Então, só que quando o justo será ressuscitado, no abrir e fechar de olhos, ele será transformado, né?
Será glorificado.
Glorificado.
Mas
o corpo,
assim,
e o corpo vai ser transformado.
Mas ele não totalmente não na segunda vinda. Vai continuar ainda um processo de transformação no comer da árvore da vida no céu.
Ah, é?
É.
Ou seja, eu vou rejuvenescer, vamos supor, se eu morrer velho...
Vai ressuscitar da mesma forma que foi.
É mesmo?
É. Só que aí vai ser transformado num primeiro instante.
Uhum.
E aí o desenvolvimento total, que é a altura, estatura, musculatura, como os nossos primeiros pais, é no decorrer do comer da árvore da vida.
E se a gente for vasculhar um pouco mais esse assunto, as pessoas, por exemplo, pessoas que são deficientes, quando elas ressuscitarem, elas vão ser transformadas, certo?
Serão transformadas. É uma transformação, em duas fases. Todos os justos serão transformados. Todos os justos, tenha deficiência ou não, serão glorificados na primeira ressurreição. E estando no céu, Filipenses 3, 20 e 21 diz que um dia nós teremos a estatura da plenitude de Cristo. Então isso vai ocorrendo comendo da árvore da vida. Até crianças vão para o céu, né? Uhum. Crianças vão para o céu, elas têm que se desenvolverem.
Sim.
E para isso elas vão comer da árvore da vida.
Ok, muito bem. A próxima perguntinha aqui, da Elza, é a seguinte. Professor Leandro, me tire uma dúvida. Por que na Bíblia diz que nós não podemos cortar o cabelo? Mas às vezes nós cristãos cortamos. É pecado cortar o cabelo?
Amigo ouvinte, a Bíblia não ensina que a questão de cortar cabelo ou não é um princípio. A Bíblia mostra apenas que é um costume cultural. Eu vou lhe explicar o porquê. Em 1 Coríntios 11, você encontra orientação, não é? Por exemplo, no verso 14. Ou não vos ensina na própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória? Analise comigo, para você ver como isso aqui é cultural e não um princípio. Por que que seria desonroso um homem usar cabelo comprido se eles usavam cabelo comprido nos tempos judaicos? Ao menos até o ombro. Pelo menos até o ombro o judeu usava. Então, se Paulo está falando isso, que para um homem é desonroso usar cabelo comprido numa situação, quer dizer que aqui há um contexto histórico para ele dizer isso. E não é um princípio. É um costume cultural. Em Corinto tinha um problema. Os prostitutos cultuais que se prostituíam para poder adorar outros deuses, eles usavam cabelo comprido. E as prostitutas cultuais cortavam o cabelo ou não usavam o véu em público. Então Paulo deu essa orientação em Corinto, uma sociedade grega, para que a igreja não entrasse em choque, em conflito com a cultura local, para que os cristãos não fossem confundidos com prostitutos ou prostitutas cultuais. E essa orientação você não vê mais em nenhum outro lugar da Bíblia. Por quê? Porque é uma questão cultural e não um princípio. Um princípio ele é aplicado universalmente. Por exemplo, o mandamento do sábado, ele é um princípio, porque ele foi dado em Gênesis 2:2-3 para toda a humanidade. E Jesus repete isso em Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem. Então, dado de forma universal é um princípio, isso é imutável, é para todo mundo. Agora, dado de forma local é um costume cultural, isso é mutável e varia de acordo com a cultura.
Ótimo, muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver de quem, a Daiane, de Luzilândia, Piauí, ela pergunta o seguinte: olá, queria saber quais as pessoas que não terão salvação de maneira nenhuma. A Bíblia pode mostrar isso pra gente? Aqueles que não serão salvos, professor. Em Apocalipse fala alguma coisa lá no finalzinho? Né, das pessoas, os mentirosos, naquele momento ali que tá falando...
A Bíblia apresenta o pecador. É o pecadeiro, né? O pecadeiro que não vai ser salvo. O mais direto da Bíblia é João 3,36, ó. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então se a pessoa aceita Cristo como Salvador, Messias, como ser divino, ele tem a salvação. Ele vai ser transformado e não vai praticar todos aqueles pecados relacionados, tanto em Apocalipse 21:8 quanto em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Vai ser um pecador ainda? Vai, mas não vai ser um pecadeiro. Mas o que pesa para a salvação é isso aqui de João 3:36, crer em Jesus. Diz aqui, quem não crê em Jesus permanece sobre ele a ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus é sobre o pecado. E somente quem estiver vestido com a justiça de Cristo é que não vai receber a ira de Deus sobre o pecado. A pessoa não pode se apresentar diante de Deus, digamos assim, despida da justiça de Cristo. Então a pessoa que não crê em Jesus, essa sim vai se perder com toda certeza.
Muito bem, muito bem. Participe mandando as suas perguntas pra gente. Não importa o tema, você percebe que são os mais variados. São as suas perguntas chegando aqui que nós colocamos na mira. Como, por exemplo, a pergunta do Claudenir. Ele é de Tanabi, São Paulo. E a pergunta do Claudenir é a seguinte... Professor, em Malaquias 3:10 fala: trazei os dízimos e as ofertas e depois fazei prova de mim. Eu queria saber se esse fazer prova de mim vale ainda em nossos dias?
Vale em nossos dias. O princípio do dízimo, assim como o princípio do dízimo vale em nossos dias, as bênçãos dos dízimos valem para os nossos dias. Várias pessoas provaram a Deus nisso. Pessoas, por exemplo, que eram céticas em relação ao dízimo e às ofertas, elas provaram a Deus nisso e Deus realmente as abençoou. Então isso é para os nossos dias, com toda certeza. Assim como a prática é para os nossos dias, as bênçãos por praticarmos o ato de dizimar e ofertar também são para os nossos dias.
Ok, muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha. Pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 12981510081, tá bom? Anota aí, 12981510081. A próxima pergunta: qual foi o pecado de Moisés? Nós sabemos que Deus, de uma certa forma, castigou Moisés ali, ele não entrou na Terra Prometida. Foi porque ele bateu na rocha e por isso foi punido ou não?
Foi exatamente isso. Quando ele bate na rocha, ele desobedece a Deus. Deus falou assim, ó, fale a rocha. Quando ele bate na rocha, primeiramente ele não está atribuindo glória a Deus. Se ele só falasse a rocha, eles iriam perceber que quem estava atuando ali era Deus. Agora, batendo na rocha pode acontecer, de qualquer pessoa bater num lugar e sair água, né? Então a glória foi atribuída mais para ele do que para Deus. Então ele teve esse erro. E um outro detalhe importante, aquela rocha que deu água para eles era um símbolo de Jesus Cristo, né? Tem um texto aqui que eu vou ler para vocês, ó, que é 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4, ó. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, quando ele bate na rocha, seria como se estivesse simbolicamente, não é, batendo em Cristo. Então, ele demonstrou ali dominar-se pela raiva, não glorificou a Deus e bateu naquela rocha espiritual que simboliza a Jesus. Então, esse foi o pecado dele para não ter entrado na Terra Prometida, mas nós sabemos que Deus o perdoou depois. Ele passou pela morte, mas quando lemos Judas 1:9, Mateus 17, vemos que Moisés depois foi ressuscitado, não entrou na Canaã terrestre, mas entrou na Canaã celestial.
Muito bom. Professor, tem mais uma perguntinha agora, essa do Pernambuco, lá em Recife. É muito legal ver que os nossos ouvintes estão em todas as regiões do Brasil acompanhando a nossa programação, seja através das nossas emissoras de rádios espalhadas pelo Brasil e também pelo nosso aplicativo. Você pode ter a Rádio Novo Tempo em qualquer lugar do mundo. É só você baixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo em sua loja preferida e você vai ter aí a Novo Tempo a qualquer momento, tá bom? Muito bem, a pergunta é da Fabiane, Fabiane Rodrigues, de Recife, e ela pergunta o seguinte, professor. Tem um questionamento. Devemos rezar e pedir muito alguma coisa específica? Porque não sabemos se é a vontade de Deus. Por isso, a gente pode insistir em um pedido?
Sim, podemos insistir num pedido. E se não for da vontade de Deus, ele vai, de alguma forma, mostrar para você que não é da vontade dele. Tá? Ele vai usar ou uma pessoa, ou o próprio tempo, ou uma circunstância. Existe uma parábola em que Jesus orienta a orar sem cessar. Eu não lembro, eu acho, dessa parábola. É a parábola do amigo inoportuno. Vamos ver se eu acho ela aqui. Em Mateus, vamos ver se está em Mateus essa parábola. Se não estiver, não tem problema. Depois eu posso achar para você. A parábola do amigo inoportuno. E ali Jesus fala da importância de orar sempre. Vamos ver aqui. A parábola, ou a parábola do homem inoportuno. Eu não lembro agora. Mas nessa parábola, eu vou resumir a história. Tem um homem que já está dormindo com seus filhos e, obviamente, ele não quer sair da cama. Só que chegou visita na casa de um amigo dele e ele não tinha pão. E esse amigo e esse vizinho foi pedir pão emprestado. E aí o camarada falou o seguinte: não, eu não vou levantar para te dar pão, eu já estou aqui deitado na cama com os meus filhos. E aí ele insiste. Até que ele vai lá dar o pão para ele, só para ele ter que ir embora e parar de insistir. Aí Cristo diz assim: olha, assim vocês devem fazer também, né? Orem ao Pai insistentemente, para que ele vos atenda, para que ele vos abençoe, né, com as bênçãos celestiais. Então essa parábola do amigo inoportuno é um incentivo, sim, para orarmos sem cessar. E até Paulo diz, né, primeira Tessalonicenses, vamos ver aqui rapidamente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ó: orai sem cessar. Então devemos orar sempre, e o nosso Pai Celestial sempre terá prazer em nos ouvir.
Muito bem, mais uma perguntinha. Não, nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.
Na mira da verdade.
Estamos de volta, são 11 horas e 36 minutos, ao vivo aqui pela rede Novo Tempo de Rádios, e é muito bom ter a sua companhia. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp, o número é 12981510081, tá bom? Participe, mande a sua dúvida e ela estará na mira da verdade, como por exemplo a pergunta do Neemias. Ele é de Altamira, no Pará. Eu conheço Altamira, já estive lá. Um abraço carinhoso.
Bem pertinho
para o nosso povo de Altamira. Ele diz: eu sou adventista do sétimo dia e gostaria de saber se beber cerveja sem álcool é pecado. Eu bebo. É pecado? Ele está dizendo aqui.
Antes de responder a pergunta do nosso irmão, a nossa produção pesquisou aqui e a parábola do amigo importuno, né, que onde Jesus assim recomenda-nos a orarmos insistentemente, ela está em Lucas capítulo 11, dos versos 5 ao 8. Tá? Então vou repetir para você ler depois, Lucas capítulo 11, versos 5 a 8. Tá? Quanto à cerveja sem álcool, meu irmão, não existe nenhum estudo científico que comprove que ela traz malefícios para a saúde. Pelo contrário, num livro chamado Sucos e Shakes, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, o doutor Pamplona, ele mostra que a cerveja sem álcool tem três principais benefícios. Ela realmente ajuda a evitar a trombose, ela realmente aumenta o leite materno e é o melhor hidratante corporal para depois de uma atividade física. Então está nesse livro. Então as pessoas ficam pensando assim: ah, cerveja. O problema não é o nome cerveja. Por exemplo, você nunca utilizou o levedo de cerveja, que pode vir em comprimidos, pode vir em pó, que é uma rica fonte de nutrientes para o nosso corpo. Então você não deve pensar na palavra cerveja como se fosse ruim em si mesma, né? Tem que pensar se ela tem álcool ou não. Óbvio, quanto menos produtos industrializados usarmos, melhor. Mas dizer que é pecado tomar uma cerveja sem álcool, isso não é verdade, né? Porque a cerveja, como eu citei esse livro Sucos e Shakes, apresenta três benefícios e não tem realmente o álcool, né? Não tendo álcool, não tem problema. Agora, curioso é que se a cerveja tiver o álcool, esses três benefícios não se encontram nela.
Simplesmente desaparece?
Desaparece. Os princípios ativos, esses benefícios, desaparecem porque o álcool elimina eles.
Olha.
Então é só a cerveja sem álcool mesmo que dá esses três benefícios.
Ok, muito bem. Então você já aprendeu aí. E cuidado para não ficar criticando seu irmãozinho também se ele pegou uma cervejinha sem álcool ali, tá? Muito bem. A próxima pergunta, deixa eu ver aqui quem mandou, foi a Verônica. Ela mora na Bélgica. Obrigado, Verônica, pela sua participação aí, está acompanhando a gente. E ela pergunta o seguinte, professor. Olá, Tito e professor Leandro, me tira essa dúvida ou me explica com profundidade essa passagem de Colossenses 2, de 16 em diante. Porque o sábado entra como cerimonialismo, sendo que o sábado foi instituído na criação. E essa passagem, onde muitas outras denominações chegam e falam que vivemos ainda no passado. Como entender? Colossenses 2,16 é um texto clássico, né, professor?
Esse é o texto mais utilizado contra o sábado. Existem, minha querida irmã, até mesmo na nossa igreja, duas interpretações diferentes sobre Colossenses 2,16, tá? E eu vou ler para você, obviamente, o texto, vou lhe explicar e vou lhe mostrar uma coisa muito interessante. Eu tenho aqui em mãos uma Bíblia de estudo, né, chamada Bíblia de Genebra. Essa Bíblia foi escrita por teólogos reformados, evangélicos, que não creem na abolição da lei. Eles creem que tem que guardar o domingo, mas não creem na abolição da lei. Eu vou ler para você o que a nota diz sobre Colossenses 2,16, e aí você vai ficar impressionado em ver que tem teólogos que creem de forma parecida que nós acerca de Colossenses 2,16, tá? Mas antes, eu vou lhe apresentar a interpretação de Colossenses 2,16 que eu julgo a momento ser mais contextual. Posso mudar de ideia, tá bom? Quando diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, dá a entender o texto que aqui há uma sequência anual, mensal e semanal. Dias de festa são os dias festivos anuais de Israel. Lua nova envolvia um período mensal, a festa de Lua Nova, e sábado seriam uns momentos semanais. Então Paulo estaria aqui falando também do sábado moral. Mas aí você pergunta, então Paulo está abolindo o sábado? Não. Ele está sendo contra aqui o uso dessas festividades num contexto sincretista, religioso e pagão. Quer ver, por exemplo? Olha o que, que eles faziam no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Então você percebe? Eles estavam observando os dias de festa e ao mesmo tempo adorando anjos. Então esta guarda do sábado estava num contexto pagão. Nós não sabemos como que estava sendo isso, mas temos a informação de que estava acontecendo isso. E um outro problema que tinha na igreja, você pode ler versos 21 a 23, o rigor ascético. Ou seja, a pessoa tinha que privar-se daquilo que é prazeroso, seja na comida, seja no sexo, para atingir um nível espiritual maior. Então Paulo aqui, ele não é contra o sábado em si e as festas, mas é contra uma observância pagã dessas festividades. E aí eu finalizo lendo agora a nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra sobre Colossenses 2,16. Olha que interessante. Alguns estudiosos argumentam que o ascetismo pagão em Colossos, verso 15, estava misturado com essas celebrações, talvez numa tentativa de aplacar poderes astrais ou angélicos, que eram ditos direcionar o curso das estrelas, regular o calendário e determinar o destino humano. Segue mais para frente. Paulo não rejeitava a observância cristã correta das festas ou do quarto mandamento. Olha os textos que eles colocam entre parênteses. Êxodo 28 a 11, Romanos 7, 12 a 16, 1 Timóteo 1, 8. Assim como não rejeitava o jejum e outras observações religiosas praticadas com a motivação correta. Então veja, essa Bíblia, mesmo que os teólogos não guardem o sábado, eles reconhecem que esse texto não está falando contra o sábado.
Muito bom, muito bom. Infelizmente o nosso tempo acabou, não temos como colocar mais perguntas, mas te agradecemos por você ter feito esse programa acontecer, mandando os seus questionamentos e as suas perguntas. Muito, muito obrigado. Sempre você faz o programa acontecer e temos o maior prazer de estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.
Se Deus quiser, Tito, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e que você nunca se esqueça, ouvinte, que sempre que você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço.
Tchau.
Na mira da verdade.